Olá pessoal, aqui é o Lucas Cabreiro e nessa semana nós não temos episódio inédito do JuntaCast. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar sem conteúdo. Nós aproveitamos a oportunidade para revelar nossos arquivos e trouxemos para você o nosso podcast de número 75. No episódio publicado em 8 de setembro de 2017, contou além da minha participação a presença de Matheus Botura, João Vitor Ribeiro e Watana Mello. No programa a gente falou um pouco sobre as tecnologias do passado e contamos algumas histórias de como foi nosso primeiro contato com celulares, DVDs, e por aí vai. Além disso, temos o quadro Falei Bem, Falei Mal com nossas recomendações ou desrecomendações do que estamos acompanhando de bom no mundo do entretenimento. Então coloque seus fones de ouvido e vem com a gente aproveitar esse episódio do JuntaCast. Saudações, amigos do Junta 7! Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e nostálgica nação brasileira. Viva! Yahoo! Eu achei que ele ia continuar, ele parou. É bom
o
que ele
parou. O Junta 7 tá chegando, vai botar para quebrar.
Tem que levantar a mão, né?
Você tem que escutar esse podcast na quarta.
Ah, isso é na sexta. Ok, mas a gente...
Ai, ai. Pronto, a gente sempre ficou se perguntando se deveria ter vinheta para o podcast. Matheus, você isola isso aí e usa de vinheta a partir de hoje.
Não.
Ei, filho, eu sou o Lucas Cabreiro, esse é o podcast de número 75. Aqui comigo temos ele, Matheus Botura.
E?
Bom?
Aquele jeito, né?
Então tá bom. Temos ele também, direto de terras lusitanas, João Vitor. Como vai?
Salve, galera. Boa noite. Vou muito bem. Obrigado e com as pernas.
Pra completar o nosso quadro, temos ela, Watana Mello. Watana, você tá funkeira hoje também?
Claro, tô aqui.
Sempre, né, Watts?
Cantando Anitta e descendo até o chão.
Na sua cara.
Cheguei! Pode continuar, João, a gente deixa.
Não, eu tenho um programa pra apresentar, cheio.
Tem um programa,
gente, tá? Posso falar uma coisa?
Deve.
Fale.
Pode.
Eu estava com saudade e graças à tecnologia estamos todos reunidos.
Oh.
Isso parece até ceia de Natal, quando aquela tia levanta e fala: é tão bom rever vocês.
A única diferença entre a Watana e a tia é que a gente gosta da Watana, a tia, sei lá.
Exato.
Que dó.
Não, nem o parente veio visitar no Natal, que dirá ouvir os programas, então...
Eu só queria registrar uma reclamação aqui, que a minha namorada, ela acabou de dizer que o Nintendo Switch é um console feio. É, e eu tô em dúvidas agora. Se ela estiver escutando esse podcast, talvez a gente não dure até o próximo podcast, ok?
Ai, ai, não, a gente não quer provocar separações hoje. Na verdade, o podcast de hoje vai unir, porque quando se trata de relembrar os velhos tempos e de ser nostálgico, todo mundo se junta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre a nostalgia tecnológica que uniu todo mundo. O que é que a gente já viu de tecnologia? Nossos primeiros computadores, nossos primeiros celulares, o que é que a gente tá vendo no futuro? Afinal, a gente é uma galera bem jovem, mas a gente passou por muita inovação tecnológica, então é interessante ver a gente falar sobre esse assunto e por aí vai. E se você quer ver o Junta 7 crescer e vencer todas essas inovações tecnológicas, participe da nossa campanha do Padrim. A partir de R$1 por mês, contribui com a gente e em troca recebe recompensas, como participar de um dos nossos podcasts. Essa semana a gente agradece muito o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado! E seja um padrinho Jotinha você também. Acesse padrim.com.br/junta7 e contribua. Não é mesmo, Watana?
É claro, vamos contribuir para ver o seu blog e nosso empreendimento crescendo ainda mais.
Mas vamos lá, chega de enrolação. Vamos falar um pouco sobre o que, que a gente já viu de inovação tecnológica e por aí vai. Matheus, tu era da época dos VHS, né?
Sim.
Conta um pouco como é que é e como você vê essa diferença hoje em dia dos VHS porque a gente tem hoje? Algumas histórias e por aí vai.
Pra galera mais nova que não pegou essa fase, era um aparelho de reprodução de filmes. Você colocava a fita lá, dentro da fita tinha o filme que o VHS reproduzia. Bom, o que eu posso falar? Comparado com o que a gente tem hoje, já é uma coisa muito antiga, porque não existem mais fitas hoje. Mas uma DVD existe hoje em dia, que a gente já tá numa era tão de serviço de streaming e passidas pro cara dar pra assistir as coisas sem pagar, que acabou se tornando obsoleto. Mas assim como qualquer tecnologia que surge, acaba meio que suprimindo outras, que nem hoje em dia a gente tá muito acostumado com música de Spotify ou baixa no computador e tal. Antigamente não, tinha LP, tinha fita, CD, parará. E é um processo de evolução natural das coisas. E que tecnologia acaba não fugindo disso.
Pra deixar mais claro ainda, VHS é a sigla para Video Home System, ou Sistema Doméstico de Vídeo. E ele tinha basicamente o mesmo, quase o mesmo conceito da fita cassete. Nossa, eu tinha fita cassete, hein? E VHS, puta merda, eu tinha essas coisas, hein? Porque, vamos focar primeiro no VHS, eu lembro que antigamente rolava muito da... Não só antigamente, mas ainda hoje em dia, tem essas minisséries da Globo, né? Tipo, Casa das Sete Mulheres, tá certo? Casa das Sete Mulheres é mó antigo. É que é o exemplo mais claro que eu tenho. Que eu lembro que como minha mãe não... Como ela acordava cedo pra trabalhar, a gente também acordava cedo pra ir na escola, ela pedia pra gente deixar gravando a fita cassete lá passando o programa da TV na Globo ou em outro canal, às vezes um filme que a gente queria assistir, só que não ia poder e deixava lá gravando, ia dormir e depois no outro dia assistia. Se eu não me engano, minha mãe conseguiu assistir a Casa das Sete Mulheres inteiro só no VHS. Gravando, assistindo, gravando em cima, assistindo, gravando em cima, assistindo.
Pra galera mais nova se situar, essa é a versão dos antigos de ver no YouTube. Sabe, quando você fala, passava com a televisão, depois eu vejo no YouTube. É assim que a gente fazia antigamente.
O legal disso é que era assim, a Globo, ela sempre passou muito filme depois de madrugada, depois de Jornal da Globo e por aí vai. Até hoje ainda passa aqueles sessão Curujão, que fala. Então, como a fita ficava rodando a noite inteira no VHS, no videocassete, gravando tudo que passava na Globo, pegou uns par de filme. E não era Band, então não era aqueles filmes de pouca vergonha. Era filme normal, mas foi muito legal porque você acabava indo no embalo e assistia outros filmes que passava de madrugada na TV.
Tipo Show de Vizinha, né?
Tipo Show de Vizinha. Eu não lembro qual que é o nome do filme agora. É um filme que ficou bem marcado pra mim porque eu achei muito legal a ideia dele. Acho que chamava o...
Tão marcado que ele nem lembra.
Não, mas ficou marcado o conceito dele, porque eu achei muito legal. Eu acredito que chamava O Último Jantar. Deixa eu ver se é esse. Nossa, filme de 95. Que contava a história de um grupo de amigos que... Um grupo de estudantes que moravam juntos numa casa. E aí eles resolvem convidar pessoas que eles não concordam com a opinião deles, que eles acreditam serem pessoas desprezíveis, pra um jantar. Só que aí durante esse jantar eles colocam veneno na comida da pessoa e a pessoa morre. E aí semana após semana eles chamavam pessoas só porque eles discordavam, que eles não concordavam com a posição da pessoa, pra matar. Era com a Cameron Diaz esse
filme.
Family
friendly.
Mas era muito legal, eu gostei pra caramba do filme. Era aquela comédia de humor negro. É lógico, na época eu achava legal. Eu acho que se eu assistir hoje, eu vou achar uma porcaria. Mas na época eu achei legal pra caramba o filme. Mas, Watana, tem alguma história de VHS? Na tua casa tinha VHS quando você era criança?
Quando eu era pequena, só tinha VHS na minha avó. Em casa nunca teve videocassete nem nada. E eu lembro que a gente só usava o VHS pra assistir as fitas de casamento da minha tia. Assim. Da minha madrinha.
Programão, hein?
Eu lembro de usar só pra isso. Ou, tipo, fita que alguém gravou. Tipo, fita do show da Sandy Júnior, sabe? Nada de fita. Não tinha essa história de fita pra filme ou algo do tipo. Inclusive, o videocassete continua lá na casa da minha avó. Não, ninguém se desfez dele, ele tá lá na estante. Todo mundo muito apegado. E as fitas existem também ainda. Todas as fitas de casamento. Era isso, a gente assistia. Porque no casamento da minha tia, eu fui da minha, gente. Então, eu queria me ver na televisão. E essa era uma maneira, na época.
Eu lembro que...
Não menos... tinha espelho, né, Watts? Pra se ver.
Na televisão, me ver na televisão.
Eu lembro
famosa.
Que... famosa.
Então, mas com a TV desligada, você conseguia se ver. Ficava tipo um reflexo.
Ah, né? Gente. Então.
Ia ficar meio curvado.
Hora você colocar o braço, você colocava o braço nas TVs e dava estática.
Era muito legal.
Ah, crianças de hoje em dia, vocês são tão loucos.
Nunca vão ter isso com a sua TV de LCD. Nem LCD mais, né, LED. Mas eu lembro que desse negócio dos VHS, a gente gravava filmes aqui, tipo eu e meus irmãos, e alguns VHS você não podia gravar nada em cima, nada. O VHS que tinha o Gladiador. Ou VHS que tinha o, sei lá, o Show de Truman. Não sei, que veio na cabeça Show de Truman. Mas na época que tinha VHS, o Show de Truman passava na sessão da tarde uma vez a cada duas semanas. E eu lembro que quando teve a estreia do, acho que do episódio 2 do Star Wars, o SBT fez uma maratona de todo sábado exibir um filme do Star Wars. E aí a gente gravou todos os filmes. No VHS a gente recortou anúncio de revista e colou na capinha do VHS. Tipo, era a nossa pirâmide. Pirataria. Você gravar filme na fita VHS e depois ficar repassando pros amigos era pirataria de tempos mais simples. Não sei se alguém aqui já fez isso. João?
Hoje é só mandar o link.
E tempos depois, Nero era um grande amigo também. Nero Burn.
Mas manda aí o que você já fez de VHS, o que, que tinha. Tinha. Ou você só assistia igual a Atana pra ficar se vendo no VHS? Olha eu no casamento!
Isso é bullying, hein?
Processo.
Cara, eu lembro que VHS, a gente tem um. Lá em casa, né? Casa da minha avó. E eu lembro as duas fitas do Titanic. Tem uma visão muito clara disso. Tipo, era da minha tia e, tipo, ficava lá, nunca assistia o Titanic naquele VHS. Mas tinha o Titanic em VHS. E foi em VHS que eu também tive minha primeira experiência com Star Wars. Assistindo Star Wars Ameaça Fantasma. Que foi minha porta de entrada para esse mundo maravilhoso. Então, eu tenho muito ao que agradecer ao VHS e Ameaça Fantasma. Por isso que eu defendo até hoje esse filme. Porque foi importante no meu desenvolvimento como Star Wars fan. Mas eu lembro também de, tipo, experiência da gente na locadora. Tinha uma locadora duas quadras de casa, já fechou. Não, ainda tem. Caraca, ainda tem. E eu lembro que a gente alugava na sexta pra devolver só na segunda-feira, né? E era uma hora, tipo, você era molecão lá. Molequinho, quer dizer. Eu lembro, a ala infantil ficava à direita. Assim, filme de ação, etc. Mas adulto ficava pra esquerda. E sempre ficava lá, naquele, escolhia, tipo, Scooby-Doo.
A seleção adulta ficava numa sala à parte, separada por uma cortina.
Né? Não, ou Portinhola, né? Essa era uma Portinhola que tinha. Não, era bem engraçado. Você tinha que rebobinar a fita depois pra entregar de volta. Tinha esse fator também. Você não se pagava multa. Olha, foram bons tempos.
É, então. Eu lembro uma vez que...
Eu tinha o Rei Leão. Eu tenho. Minha mãe deve ter guardado. Rei Leão na fita verde.
Teve uma vez que uma locadora perto da minha casa fechou. Foi na época que começou a popularizar mais os DVDs. Na hora que fechou, eles estavam vendendo todos os filmes. Nossa, eu, meus irmãos, todo mundo. A gente fez mais rápido. Era, aí comprou X-Men. O primeiro filme dos X-Men em VHS. A Espera de Milagre. Pearl Harbor. As Panteras. O primeiro As Panteras. Que era bom.
Saudade.
É, ao menos eu, na época, eu achava bom. Não sei se é bom ainda hoje.
Senhor dos Anéis também.
Não, Senhor dos Anéis não. Não me importava tanto na época. Algumas animações. Eu acho que se eu fuçar, eu tenho até hoje o meu VHS do Toy Story 2. E do Scooby-Doo. O filme do Scooby-Doo.
Eu tenho o filme do Scooby-Doo 1. O segundo eu já tinha em DVD.
É, então. Mas... Oh, ah, VHS.
Caraca. E Harry Potter também. Eu lembro Harry que tinha Pedra Filosofal.
Harry Potter assisti na escola. Era muito ruim, na verdade, você assistir filme na escola. Porque no nosso tempo de criança, quando a gente tava na escola, era toda aquelas TVzinhas minúsculas que ficava no teto. E, tipo, quem sentava no fundo da sala tava de beleza, conseguia assistir de boa. Mas quem tava na frente era uma desgraça assistir filme. E eu lembro uma vez que eu levei O Dia Depois de Amanhã. Era uma aula vaga. Eu falei, ah, vou levar O Dia Depois de Amanhã pra todo mundo assistir, porque eu gostava pra caramba do filme. Eu tinha o VHS, que eu comprei nessas liquidação de locadora pra fechar.
Eu lembro, nas aulas, a professora... Era uma televisão grande, né? Aquelas televisão de tubo, não sei quantos polegadas, mas era das grandes. E ficava, tipo, num armário de rodinha. Daí tinha a tampa, a grade da frente, daí tinha o cadeado, da professora ia lá, tirava o cadeado, abria, encostava a tampa, e a gente sentava lá pra assistir. Eu nem lembro que filme que a gente... Ah, a gente assistiu Velozes Furiosos. Tipo, um ou dois, eu não lembro agora. Foi nessa
altura.
Muito
educativo. Ainda falando desse negócio de fita aí, que eu me toquei por cima, mas a fita cassete, que foi mais ou menos nessa mesma época, ao menos quando eu nasci, já tinha CD e tal. já tinha Laserdisc, mas era muito forte, ao menos aqui em casa, porque como a gente não era muito bom das granas, a gente tinha muito fita cassete de ficar gravando as músicas que tocavam no rádio.
Uhum.
E ter a fita cassete de, sei lá, Só Pra Contrariar, Raça Negra, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, essas coisas por aí. É, o Matheus, certeza que deve ter muito mais disso daí de história de fita cassete, principalmente por sertanejo, né?
Olha, se eu falar que eu tenho, eu vou estar mentindo. Mas se eu pensando aqui, eu lembro uma vez. Bom, pirataria, desde que criaram uma obra autoral, alguém criou a pirataria. Então, pirataria de fita cassete também existia. Eu lembro que o meu tio, ele tinha um açougue e tinha um vendedor que ia lá vender fita. Aí eu lembro que um dia que eu tava lá, o vendedor foi lá. Eu lembro de ter comprado uma fita cassete do ET Rodolfo, cara. Que era aqueles que trabalhavam no Gugu. Foi o que eu falei, anos 90 foram um caso à parte na história. Mas, tipo, fuçando os armários na casa da minha tia, se a gente acha fita de pagode, cara, porque tava muito em evidência naquela época, fita do Sandy Júnior. E fora esse esquema que o Lucas falou de comprar fita virgem e ficar na rádio tentando gravar a música. Tava lá empolgadão, gravar a música, 109,7, o sucesso, não sei o que tem. Aí você ficava com a música pra sempre na sua música.
Eu ficava muito bravo quando você começava a gravar alguma música na fita. E aí, do nada, o cara, 89,7 FM. Nossa, eu ficava tão puto. Deixa eu tocar música.
Esses DJ da rádio, não.
É, então, tomar
sucesso, sucesso.
Sucesso.
Tá aí uma coisa que eu não sinto falta de ficar gravando. Era divertido porque era praticamente uma ciência você saber o tempo certo na hora de apertar e de parar pra gravar a música. Mas tá aí uma coisa que eu não sinto falta. Graças a Deus a gente tem serviços de streaming agora. O bom e velho Foreshared.
E depois também fazer a mesma coisa, parecido com CD. Que tipo, já mais na era da música em MP3, você tinha os seus programas para download, tipo Kazaa, o Emule, o Ares. Você baixava suas músicas lá e montava suas coletâneas. Você levava o CD pra... Tipo, eu levava no busão para escutar a galera de festa, umas coisas assim.
Você falou de CD, tinha toca-disco também, né?
System. Sim, micro-system.
Eu esqueci, tinha um nome mais popular pro toca-disco, agora eu esqueci. Ou será que eu tô viajando?
Não, era toca-disco mesmo.
Não, tinha um nome, não é CD Player.
O portátil, você fala.
O portátil, aquele lá que você levava lá.
Era CD Player.
Então eu chamava assim. De rádio, eu sempre chamo de rádio. Eu tenho um aqui, que ele...
Não, ele tá falando do portátil, que se colocava o CD, ele levava pra lá e pra cá.
Tá.
Tipo, então, de fita cassete, só que de CD.
Mas vocês já tiveram Walkman ou Discman?
Walkman!
Discman. Não, Walkman.
Não, o Discman é aquele menorzinho, que é só o formato de disco, aquele bolachão. Você tá falando disso?
Sim.
Ah, tá.
É Discman, quer dizer, é Walkman.
Walkman é de fita.
É, Walkman
não,
é de fita.
Não, também tem um Walkman de CD. Walkman, na verdade, é uma marca.
Bom, mas é isso aí que a gente tá falando.
Nossa, cara. Vocês
já tiveram?
Aqui, achei o meu aqui. Nossa, bateu até a nostalgia.
Tipo, esse negócio só dava certo quando você tava em um lugar plano. Como isso aí não tinha um sistema anti-impacto, às vezes você tava escutando isso aí no carro, gastava uma pilha doidada essa porcaria. Se tava lá escutando no carro, passava no buraco, dava aqueles flavancos, então a música parava e cortava.
Não, mas era da hora. Tipo,
não, era.
Principalmente depois que começou essa rede de baixar pelo Emule, tinha um outro também que agora eu esqueci. Eu acho que
Ares. É o Ares.
Sim, o Ares. Sim, eu usava o Ares e o Emule. Tipo, você montava sua pastinha, colocava no Nero Burn lá de gravar CD.
Exato.
E depois ficava andando com seu Walkman, que parecia mais um revólver redondo aqui no bolso. Parecia um coronel até. Ainda mais Votuporanga, que é a cidade de interior. Você andava com aquilo. Nossa, sensacional.
Puta, eu andava não só com isso, mas eu ia pra escola com ele. Na mochila eu levava meu encarte de CD. Então, tipo, uns 30 CD na mochila dentro daquele negócio. É da Ferrari, uma bonita. Acho que eu tenho ainda aqui em casa.
Mano,
nossa, aquele encarte de CD. Foi tipo um caderno.
Tipo, eu lembrei que no carro do meu pai, bem antigo, a gente tinha um negócio que ficava no porta-mala, que daí você podia colocar, eu acho que 6 CDs, e você mudava lá no comando, lá na frente, tipo, isso daí. Era como se fosse um som com vários CDs, só que você podia selecionar no rádio qual CD que você queria tocar. Nossa, cara, isso era tão antigo.
Olha, essa tecnologia eu não tive tanto acesso.
Eu lembro uma vez que aqui em casa a gente... Eu achava muito engraçado que o meu irmão mais velho, que eu tenho dois irmãos, o mais velho, que é o primeiro, ele tinha muito essa mania de emprestar e coisa dos outros. Tipo, ele emprestava os outros davam coisa emprestada pra ele, por aí vai. Ele ficou, acho que quase um mês com o rádio de um amigo dele. Os microsystem, ou por aí vai. Enfim, o toca-disco
dele. Isso que é desapego, hein?
E era muito... A gente se achava aquilo a maior tecnologia da face da Terra. Porque ele era puta de um trambolho, uma caixona enorme, que tinha 10 leitores de disco. De CD, quer dizer.
Nossa, era chique.
Que ficava girando, assim, pra tocar, que você escolhia. E ainda mostrava, tipo, um painelzinho, assim, de LED. Tipo de relógio. Eu esqueci o nome disso daí.
É, digital.
Painel digital, que mostrava qual era o número da faixa. Alguns até não chegavam a mostrar o nome. Mas mostrava o número da faixa e qual CD que tava tocando. Tipo, CD1, CD2, CD3. Eu ficava vendo aquilo lá, aqueles CDs mudando assim. Tipo, um saindo e entrando o outro no leitor. No laserzinho que lia o CD.
Era muito da hora isso.
Uau!
Gente, eu tenho um rádio assim ainda aqui em casa.
Eu também! Mas
é aqueles
tipo
rádios grandes que vêm no meio e dois do lado que você instalava com fio, que você tinha que abrir
aí
a gradinha.
Tem a entrada de duas fitas e a bandejinha com três entradas de CD.
Isso mesmo. Era esse
e ainda
mesmo.
Só com o rádio, você tem um monte de botão que você colocava... Ai, como que fala? Tipo, você quer o rock sai um pouquinho mais alto. Se você colocar no clássico, o som sai diferente.
Emuladores de som. Eu esqueci agora a palavra.
Tem um monte de função.
Puta, agora vocês falando do aparelho, eu lembrei que o daqui em casa, ele tinha também duas portas pra fita cassete. Só que, tipo, o display de CD dele, ele abria como se fosse uma boca. E dava pra colocar, não sei se era 15 ou 25 CDs, só que você colocava eles em pé. Então você selecionava o que você queria, a máquina puxava ali pra dentro e aí começava a tocar. Era mó legal esse negócio.
E era transparente, então você ficava assistindo um negocinho buscando, assim.
É, o pior que não, porque o meu era escuro, então eu levantava um pouquinho em cima e ficava vendo, mexendo.
A gente nem falou dos primeiros computadores.
Saudade.
É isso, saudade.
Saudade nada, era uma bosta.
Depende, para, meu...
Na
meu
altura era bom, né?
Ah, não, na altura sim, mas...
Dá licença que meu primeiro computador tinha 2 GB de HD.
Eu nem sei como era o meu primeiro computador por dentro.
Eu não lembro também.
Faz.
Só sabia que ligava, dava pra entrar no site do... Qual que era mesmo? Do Cartoon Network.
Pra jogar ficava
jogando joguinho de Scooby-Doo.
É, eu sabia que o meu era branco.
Branco?
É, fora isso.
Não, o meu era pra ser branco, só que ele era amarelo, na verdade.
Toda coisa branca com o tempo vai ficando amarela. Mas eu lembro que foi muito ao acaso que eu descobri que eu ia ganhar um computador. Naquela época, eu tava muito invocado que eu queria um PlayStation, que na época era o PlayStation 1 ainda. E criança do interior, como a gente não tinha esse acesso à internet, a gente descobria as coisas pelos classificados do jornal, né? No caso do comércio aqui da cidade vizinha. Eu enchi tanto o saco da minha mãe e do meu pai que eu meio que eu sabia que eu ia ganhar o videogame. Época de vaca gorda, então não ia pesar tanto. Aí eu com o meu irmão, a gente morava na avenida aqui na cidade, que é a única avenida que tem, e a locadora, até então a única, ficava lá pra cima da cidade. Aí eu falei com o meu irmão, viu, vamos lá na locadora, porque na época eles já vendiam... Também é jogo pirata. Aí, passando em frente à loja do meu tio, que ficava também nessa avenida, ele pegou, chamou meu irmão, a gente tava do outro lado da rua, a gente foi lá, ele perguntou, viu, você quer o estante do seu computador Mogno ou Marfim? Eu falei assim, computador. Tá, porque sua tia vai dar o computador pra você, agora precisa ver a estante. Eu falei, vou ganhar um computador? Como assim? Eu fiquei mais empolgado, cara. Daí eu fui lá, comprei o jogo e voltei correndo pra casa, que sabia que ia chegar um computador em algum momento. Só de ter um computador, a gente não fazia porra nenhuma, porque internet não tinha. Então, por isso que eu virei o mestre das montagens no Paint, que era o que eu tinha pra fazer naquela época.
Você não lembra a configuração dele, Matheus?
Eu falei que eu lembro que ele era branco, fora isso. Não tenho nem ideia.
Eu não lembro. Mas
ele tinha impressora. Eu lembro disso também.
Eu lembro que eu tinha Star Wars Ameaça Fantasma, cara, pro PC. Uhum. E tipo, tinha a fase em Mos Eisley. Era um saco, bicho. Pô, era muito difícil. Eu lembro que no primeiro dia de aula, segunda série, tipo, eu nem conhecia ninguém. Eu sentei, tipo, do lado do moleque, a gente começou a conversar, eu chamei ele já pra ir pra casa, a gente ficou jogando isso daí de tarde. Foi bem da hora. Era bom fazer amizade naquele tempo.
É, você tendo um videogame naquela época, você fazia amizade.
Mas... O jogo era da hora. Você matei o Darth Maul com tiros.
Você não lembra a configuração dele, não, né?
Não, eu sei que ele tinha... Eu lembro que ele tinha um fio, botão, uma tela... um mouse e um teclado, umas caixinhas de som. Inclusive ele fazia barulho quando ligava. Olha só.
Eu lembro que meu primeiro PC, um Windows 98, se não me engano era aqueles Pentium 166, mostrava o embaixo assim a telinha com 166, que era pra identificar qual processador que era. Mano, eu não rodava nada. As músicas que eu ouvia lá, além do driver de CD, era ponto MIDI. Não sei se vocês já ouviram muita música ponto MIDI.
Ai, eu não prestava atenção nisso.
Que extensão?
Não,
mesmo.
Eu costumo jogar formato de top.
Não, ponto MIDI não.
Rapaz, era tipo, tá ligado o toque polifônico de celular, que tinha de celular antigamente? Aquele...
Ah, sim.
Era disso. Não tinha música, não tinha gente cantando, era até... Era desse jeito. Aí sabe o que eu e meu irmão a gente fez pra solucionar isso daí? A gente pegou... Eu não lembro se foi com esse computador, acho que sim. Porque eu já tive 3 computadores, ao menos. Tipo, o que eu tenho aqui é o terceiro. Mas a gente pegou uns cabos, ligou ele no VHS... Que jeito a gente fez isso, se ligou ele no VHS ou na TV, eu não faço a mínima ideia. Só pra conseguir captar o som que tava saindo daquele VHS, daquela fita, pra gravar a música do filme que tava tocando, com o gravador de som do computador, pra poder ter a música. Porque a gente não tinha internet. Era um trabalho do caramba pra fazer isso daí. Mas eu tinha música.
Gente, eu tenho o meu primeiro computador até hoje. É o computador de mesa que a gente tem aqui em casa.
Mas funciona?
Lógico que funciona.
Funciona. O Watts usa ele pra escrever artigo no Word.
Por isso que ela cai.
Claro que não.
Funciona. Ainda conecta na internet ao fio, né? Banda discada.
Eu comprei o primeiro computador aqui de casa. A gente comprou quando eu tava na 8ª série. Foi em 2011. Foi em 2011. Que a gente comprou o primeiro computador aqui. Ele não é branco, não é nada. A tela já é fininha. É tudo, assim, lógico. As entradas ainda... Como chama aquelas entradas que são plugs? Não é USB de mouse, caixinha de som?
Ah, é aquela que é redondinha, né?
Isso, as entradas são bem antigas e tal. Só que o computador funciona, tá uma belezinha. Não é nada... O meu monitor... Tipo, o nosso monitor aqui, o primeiro, não é aqueles monitor grandão, é fininho. Tipo, é de boa. A gente demorou pra ter a tecnologia aqui.
Em casa, a gente também tem até hoje os primeiros. A gente tem 2 CPUs no escritório e as 2 funcionam. Só que você tem que conectar pelo cabo, a internet nele. Mas aquilo lá funciona normal, tipo, Word, etc. Tá inteiro, a única coisa que evolui, você não tem como ficar naquilo, né? Mas, assim, funciona.
No caso do meu primeiro computador, a gente comprou quando eu tava na 3ª série. 2002, 2003, mais ou menos. Então era o Windows 98, era aquela coisa bem basicona. Tinha...
O meu eu comecei no Windows XP. É.
Eu, curiosamente, pulei o XP. Eu fui do 98 pro Vista.
Comecei no 98 também.
Então é nóis. Mas eu lembro que desse Windows 98 que eu tinha, um dos meus irmãos, eu não lembro qual, eles fizeram um curso de informática. Que antigamente a gente tinha curso de informática, né? Pra aprender a digitar e por aí vai, usar mouse e essas coisas, ligar e desligar o computador. E ele ganhou um CDzinho que ele ensinava isso daí, a você usar o mouse, a você digitar com o teclado. Era tipo um joguinho interativo para criança.
Eu acho que eu joguei esse negócio. O fato é que essas aulas de informática que a gente tinha, era basicamente uma aula de datilografia para computador. Então, tipo, você passava uma aula, você ficava SDF, testando as velocidades da sua digitação. Pelo menos aqui eu fiz. Você não aprendia tanta coisa. Você mexia, entrava na internet, alguma coisa, aprendia assim. Mas talvez a coisa que eu mais aprendi na aula de informática foi que existiam jogos online. Que na época a gente jogava em rede lá na informática, era o Age of Empires e o StarCraft. Era mó legal. A coisa mais proveitosa da aula era jogar joguinho.
A gente jogava um que chama Onde Está Carmen Sandiego, Mario Kart, Super Mario. Tinha um que chamava Dave também, que você, tipo, ia debaixo da terra e você tinha que usar um jackpack, ficava voando. Era umas coisas muito da hora. Dave era muito...
Eu lembro na escola, joguinho, acho que era em flash, se não me engano. Tinha um do arqueiro que você tinha que estourar as bexigas e tinha um que você era um... Tipo um esquiador na neve, você tem que fugir do pé grande. Você tem que desviar dos obstáculos e fugir do monstro.
Não, esses jogos eram da hora pra caramba. Uhum.
Vocês já compraram aquelas revistas de banca que vinha 150 jogos direto do CD? Aquele CD-ROM que você colocava e tinha essas coisas aí?
Eu não.
1500 clip arts.
Eu nunca tive, mas eu nunca tive porque assim, tipo, o PC era da casa, eu não sabia mexer muito e ficava tipo aquilo, não, isso daí estraga. Eu lembro que o primeiro jogo pra PC que eu tive mesmo foi Os Incríveis. Era da hora, cara.
Acho que
nossa,
o primeiro
cara.
Jogo que eu tive foi o Show do Milhão.
Olá!
Né? Nossa, eu lembro do Show do Milhão. Roller Coaster Tycoon, aquele de montar o parque. Eu jogo até hoje isso daí. Que eu achei na Steam pra comprar a versão mais recente. Eu jogo até hoje, se deixar. Mas...
eu lembro que todo mundo tinha Tibia também. Tibia, nossa, era febre Tibia. Eu nunca joguei Tibia. Aí o pessoal ia firme no Tibia.
Mas eu acho muito engraçado o primeiro... quando a gente tem essas primeiras coisas assim, que é um cuidado quando é o primeiro computador ou quando é o primeiro, sei lá, DVD e por aí vai. Mas eu acho que principalmente computador, porque é uma coisa muito atraente pra todo mundo, desde você sendo criança até você sendo adulto. Que é tipo, tem internet, por aí vai. E eu lembro que em casa era coisa de 2 horas por vez. Tipo, você ficava 2 horas e depois ia outro, ficava 2 horas, ou você ficava no período da manhã, o outro ficava no período da tarde. Não podia
ter. É, em casa é mais ou menos assim. É.
Qualidade de ser filho único na altura.
É, mas eu não ficava eu ia muito. Falar isso. Mas, eu também não ficava, eu sou filha única, só que na época eu dividi o computador com a minha mãe, porque minha mãe sempre teve todas as redes sociais, tipo, então, quando começou a febre do Orkut, eu tinha, ela também tinha, então ela tinha o tempo dela ficar lá, e eu tinha o meu tempo pra ficar lá também.
E minha mãe, tipo, ficava muito naquele negócio de não ficar mais de 1 hora na internet ou jogando videogame. Eu lembro que a minha pediatra falava, e ela falava, olha... a doutora Marlene falou que não pode ficar mais de 1 hora, eu jogando Lego lá todo feliz.
Eu lembro que em casa a gente tinha isso de como eram 5 pessoas dividindo um computador, mas eu lembro que cada semana era um que escolhia o papel de parede.
Meu Deus!
Cada semana era um que escolhia o papel de parede. Eu lembro que eu fiquei tão feliz quando foi a minha vez de escolher o papel de parede que eu coloquei o papel de parede do Quarteto Fantástico. O filme do Quarteto Fantástico.
Que incrível, hoje fala mal dele.
Então...
pior que é, cara, da época pré-internet, uma das coisas mais divertidas que a gente tinha era ficar brincando com o fundo de tela. Eu lembro que
a minha avó fala que dá vírus, melhor coisa.
Eu fui ter internet em casa em 2006 só. E, tipo, antes disso, eu ficava muito no meu primo, que ele tinha internet, então eu usava lá, baixava música, jogava joguinho, ficava no Orkut. E, tipo, quando eu chegava em casa, não tinha muito o que fazer. Então eu pegava disquete, ia na casa dele, tipo, eu acho que um disquete você conseguia colocar, acho que 4, 5 wallpapers no máximo. Aí você selecionava uns carro da hora, uns negócios assim, chegava em casa, nossa, tem um carro no meu fundo do computador, cara, que merda, cara.
Tem bastante coisa pra falar de computador, mas acho que a gente pode ir pra celulares um pouco, né?
Sim.
Porque foi mais ou menos nessa época também, quando a internet começou a popularizar, que começou a popularizar também os celulares. Ao menos pra mim, na época de sétima série. Aqueles Motorola V8 roxo que abria assim, tinha câmera.
Mas poxa, tem uns já bem... chegou?
É, eu já cheguei bem... então... mas tem uns bem mais antigos.
O celular, o primeiro que a gente teve aqui em casa foi aquele Nokia azulzinho, que a minha mãe comprou. É. Não, não era da lanterna, não.
Era o tijolão lá.
Era do jogo da cabrinha.
O pré-lanterna.
Aí foi ele. E era um máximo porque ele trocava aquela capinha inteira da frente, né?
Uhum.
Então tinha as capinhas de desenho, só que a minha mãe nunca quis comprar. Porque, na verdade, o celular era dela, não era nem meu. O meu primeiro celular eu ganhei num sorteio de uma rádio daqui, que eu ganhei aquele celularzinho da Samsung, que era o primeiro que tinha câmera. Uma câmera péssima, que você nunca fazia nada com aquelas fotos, porque ele não acessava a internet, não dava pra passar foto pra lugar nenhum, a foto só ficava lá mesmo. Que era um pretinho, que tinha até vermelho e tal. Esse celular ainda existe, está aqui em casa, inclusive.
Eu lembro que eu fui receber meu celular, acho que eu tava indo pro meu segundo ano do ensino médio. Eu demorei pra ter celular, porque eu não queria ter celular. Porque eu sempre fui uma criança, um moleque chato com coisas novas e por aí vai. Eu falava que quem tinha Orkut não tinha... era gente desocupada, mas depois eu fiz Orkut. É, mas depois eu fiz o meu Orkut.
O Lucas era da igreja.
É, eu era de Deus na época. Obrigado por lembrar, eu era de Deus. Eu ia com camiseta de crisma na escola, quando eu tava no ensino médio.
Só o Lucas na escola, camiseta do Esmilinguido.
Não fala mal do Esmilinguido.
Oh, respeito o Esmilinguido.
É, isso aí. Provavelmente era por isso que eu sofria bullying. Provavelmente. Certeza.
Mas... oh, meu Deus, criança tá magoada.
Já foi o podcast de vida escolar. Mas eu lembro que eu só... fui ter o celular porque minha mãe me obrigou realmente a comprar, a fazer eu comprar um, porque eu não queria. Quer dizer, não que ela me obrigou, né? O dinheiro era dela, nossa, ela ia gastar o dinheiro. Mas eu não queria celular, não, sei, não fazia questão de ter. Só que como eu ia passar o dia inteiro em Bauru, porque eu ia fazer o ensino médio e um curso técnico à tarde, eu ia ficar o dia inteiro em Bauru. Então ela quis comprar um celular justamente por conta disso, porque aí qualquer coisa eu ligava e tal. E aí o meu era um Motorola, mas não era aquele V8 roxo, não. Era uma versão bem mais furrequenta.
Não é V8, é V3.
É, o V3.
V8 é motor, pô.
Sei lá, eles ainda estão no... eles estão no X agora, então daqui a pouco volta pro V. Era um Motorola que abria, assim, daqueles de abrir, só que ele era preto e laranja. Eu gostava dele. Tinha uma telica pequena que você não via nada, mas eu gostava
dele. Esse aí era o primeiro celular que você podia tirar foto se vendo na câmera, não era?
Não, o meu
você
não tinha.
Você fechava
isso.
Ele.
O meu não tinha câmera.
E você. Ah, então.
Não foi
não
o
V3
o primeiro a se ver na câmera? Que então, ele, você fechava a tela.
O Lucas tá falando que é desse,
não,
não
sim,
é?
Sim, tinha o V3 e tal, era bastante comum na época, só que eu não tinha esse, meu primeiro celular não foi esse.
Então não é o V3,
não,
você
não
falou
era.
Gente...
é um Motorola, era um Motorola, mas eu não lembro qual era o modelo dele.
Falsos não passaram.
O V3 foi o sonho de muita criança, né, cara?
V3 foi o sonho
nossa,
de muita gente.
E tinha, é tipo tinha iPhone preto, hoje em dia. Tinha roxo, tinha rosa, era o primeiro celular que tinha de várias cores, era muito feio.
Puta, eu queria muito ter tido nesse, nunca tive.
Eu também não.
Mas assim, eu demorei pra ter celular, mas o resto do pessoal da minha família já tinha. Eles tinham uns celulares até melhorzinhos e tal. Certo que o primeiro modelo de celular que teve era aquele Nokia da lanterninha. Uhum. Que eu acho que o Matheus teve, né?
Não.
Então puxa aí o seu, sua história com o celular.
Olha, pra precisar quando eu tive esse celular, eu confesso que eu não vou lembrar ano nem período escolar. Mas se eu não estiver enganado pelas minhas pesquisas no Google, eu tive... o meu primeiro celular foi um Siemens A55, que ele era o... diversas cores, diversas, tem uma, duas, quatro cores diferentes, cinco. A luzinha dele era laranja. Dava pra você, no wallpaper, digamos assim, do celular, dava pra você colocar vários bichinhos que tinha no celular, então tipo ficava a telinha no meio, ficava o bichinho que você escolhia, tipo pro humor do bichinho, ou fantasia e tal. E eu lembro que foi nessa época que eu descobri toques polifônicos, que era aquele, um toquinho de celular mais incrementado. Ninguém me ligava, mas eu tinha um monte, porque tipo, naquela época você não baixava música e passava no celular, que nem o Atana falou agora há pouco, mas você pegava e comprava esses toquinhos. E eu descobri que existia toque de hino de futebol. Nossa, eu gastei tanto crédito baixando num time que eu nem torcia, mas eu achava tão legal aquilo que, olha...
Não, eu lembrei qual era o modelo do meu celular. Consegui achar que era o Motorola W270. Ele era aqueles de abrir assim. Eu gostava dele. Era laranja e preto. Eu gosto de laranja.
Eu nunca tive um flip. Eu queria ter... eu não vou lembrar o modelo certo, mas eu queria muito ter tido um da Motorola, que ele era também desse de flip, de abrir e fechar, só que, tipo, você conseguia trocar a música que você tava ouvindo ou tremendo o celular, tipo, como se você batesse um chicote, se batia assim, ele mudava a música. E quando o display tava fechado, tinha os botões pra toque. Então tinha, tipo, pause, pra frente, pra trás, o avanço e o retrocede. Eu achava um barato esse negócio, nunca tive também.
Esse celular, ele andou comigo, esse Motorola que eu tive aí, ele andou comigo até depois de eu me formar no ensino médio. Eu só fui comprar um outro celular, um novo, quando eu comecei a trabalhar. Isso com meus 19 anos, e foi um daqueles de teclado QWERTY, da LG, que era Windows Phone, era triste, hein? Ah, Windows Phone. O primeiro Windows Phone. João?
Cara, o meu primeiro celular foi meu pai que me deu. Eu acho que na altura eu devia ter o quê? 9 anos. Acho que foi 9 anos. E era também pra poder falar com ele. Era Eu acho que ele era um Siemens, agora eu não sei o modelo dele, cara. Eu tava procurando aqui, fazendo minhas pesquisas, se eu não me engano, deve ser um que chama Siemens A51. É, eu acho que é o Siemens A51. E, cara, não tinha lá muito o que fazer. E na altura eu também não ligava muito pra celular, porque eu era 9 anos, tipo, aquilo lá era meio que... E daí? Depois eu ganhei um Motorolazinho, e aquele Motorola, eu acho que é Motorola E63. Era o Motorola E63. Cara, esse celular era demais, bicho. Eu adorava, ele era um BlackBerry. E tipo, nossa, era muito da hora esse celular, cara. E eu fui roubado, eu tava no clube, deixei as coisas em cima da mesa, eu, meus amigos, tudo, e mexeram nas minhas coisas e levaram meu Motorola, bicho. Foi muito triste, porque esse celular era muito louco. Espero que tenha explodido também.
O que eu acho engraçado que, por mais que eu não quisesse celular na época, depois que eu tive... Parei. Eu acho que eu tô no meu quarto modelo já de celular. Eles têm uma boa vida, até os celulares que eu uso. É só se ele tiver muito... Não, quarto? Quinto. Esse que eu tô...
Eu tô no meu quinto também.
Eu tô com o Asus sem fone. Queria trocar, ele tá meio zoado já.
É, eu também.
Eu acho legal isso daí, mas... Quero levantar esse negócio aí de que eu falei que eu não queria, mas eu acabei tendo... Porque toda vez que surge algum tipo de tecnologia nova ou por aí vai, que promete substituir alguma coisa que você já utilizava ou que alguém que vocês conhecem utilizava, sempre tem aquelas pessoas que não gostam ou se recusam a se atualizar. Já aconteceu isso com vocês?
Não, assim, eu sempre sou a favor da tecnologia e dos avanços.
Eu tô nesse pé também.
Ah, mais um podcast que em que eu sou o chato retro. Da coisa.
Não, Lucas, tipo... é a questão. Ou você se adapta ou você não consegue. Por exemplo, se você fosse tiozão, você não mexeria em computador, você não usaria internet, você não teria redes sociais, você não saberia editar podcast ou vídeos ou qualquer coisa. Então...
É, tem que se atualizar.
Então não faz muito sentido. Pois.
Não, é que eu lembro que quando começou o VHS a ser substituído por DVD, eu fiquei muito bravo com isso. Porque eu gostava muito do VHS.
Não, tudo bem, minha irmã também ficou brava quando meu pai trocou a cadeirinha dela de 5 anos pro assistente.
Ai, cara.
Mas... ficou desesperado.
É que eu acho que eu fiquei mais bravo ainda com isso, porque como eu tava passando por uma... Minha família não tava passando por uma boa época financeira, a gente não tinha dinheiro pra trocar o VHS por um DVD. Então, na hora que eu descobri que a locadora, que uma das poucas locadoras que tinham na cidade, porque todas estavam fechando, justamente por conta de pirataria e pelo DVD em si, que algumas não conseguiam se manter só com DVD ou só com VHS e elas estavam fechando, a locadora que eu ia... falou que ia parar de comprar filme pra alugar em VHS, e aí eu fiquei, que absurdo! Eu sou obrigado a trocar de tecnologia só por causa disso, por causa do interesse de outras pessoas?
É que... devia ter aproveitado e comprado os VHS que estava vendendo.
Mas não adiantava nada, eu ia ter que mudar do jeito de outros. Era aquela atualização inevitável. Eu lembro que chegou uma época que a gente comprava filme pirata em VHS, que era a gravação do filme em DVD. Por não ter o DVD. Por não utilizar o DVD, a gente só ter o VHS. Foi um momento bastante obscuro da minha vida, no quesito financeiramente. Mas é que eu quis levantar essa questão da gente ver com outros olhos, ver com maus olhos uma nova tecnologia, porque ela tá mudando muito. Cada dia surgem novos formatos de mídia, novos tipos de tecnologia, e a gente vê, por exemplo, pessoas mais velhas. Sei lá, o João falou o exemplo da avó dela, que tem redes sociais e por aí vai. Mas tem muita gente por aí que não consegue acompanhar essas evoluções tecnológicas. Tem muita gente idoso que não consegue utilizar celular, não entende a graça em Netflix e por aí vai. E a gente tá no avanço de tecnologias e formas de consumir as coisas tão grande que aí eu me pergunto, será que vai chegar um tempo que a gente vai ficar pra trás? A gente vai ter esse lugar dos idosos e não conseguir acompanhar essas evoluções tecnológicas? Ou será que a nossa geração tá mais acostumada a aceitar novo tipo de tecnologia?
Eu acho que a nossa geração, ela tá mais fácil pra aceitar.
Também
obviamente
acho.
Que tudo tem seus limites, mas inclusive passou uma reportagem falando que com o aumento da expectativa de vida, melhores qualidades, etc., a nossa tendência é se adaptar cada vez mais aos novos tempos, e junto com isso, suas transformações e novidades. Então, eu acho que se a gente não... É aquilo, você tem que estar em constante aprendizado. Se você deixar para trás, aí você não aprende mesmo.
Watsi, qual que é a sua opinião com relação a isso? Você acha que a gente vai conseguir acompanhar essas evoluções tecnológicas por a gente ser uma geração que já passou por muitas mudanças na forma de se consumir produtos e mídia?
Ai, amigo, formula de novo a pergunta.
A mesma pergunta que o João respondeu. Ó, a gente passou por muita evolução tecnológica e isso vai continuar. As pessoas mais velhas, elas sofrem com novas tecnologias. Você acha que a gente vai sofrer do mesmo jeito que as pessoas mais velhas? Ou a gente, por crescer, por fazer parte de uma geração que já nasceu com o celular na mão e entender que vive se evoluindo e vive tocando de tecnologia, a gente vai sofrer menos isso?
Eu acho que a gente vai sofrer bem menos. A gente já é uma geração fuçada, que mesmo não é igual a geração de agora, porque a geração de agora você tá com um ano, você sabe ligar, desligar, mexer no botão, mandar foto, falar, mandar áudio, tudo. A gente foi adquirindo isso na nossa adolescência, mais ou menos, né? Só que eu acho que a gente vai envelhecer legal e vai ser os tiozão tecnológico, entendeu? Porque, mano, tudo hoje a gente faz através de celular, é através de computador, internet, ninguém vive mais sem internet. A tendência é só você ir se atualizando e consumindo, precisando ainda mais disso.
É que eu sou o pessimista da história, porque, se eu não me engano...
Você acha que a gente vai se desacostumar com a tecnologia?
Não, não, não é isso. É que é aquilo. A gente tá acostumado com a evolução tecnológica. A gente tem afinidade com isso. A gente cresceu nisso daí. Só que a gente não tem acesso. Eu tô falando a gente no sentido de todo mundo. A população em geral não tem acesso. Porra, a gente tem lugar no Brasil que não tem acesso à internet. Como que essas pessoas vão acompanhar evoluções tecnológicas desse jeito? É complicado. Ao menos eu penso que é um pouco complicado e é legal a gente levantar essa questão aqui. Será que a gente vai ter analfabetos digitais com tanta frequência quanto a gente tem hoje em dia ou isso vai diminuir? E o que, que pode ser feito para evitar isso daí?
Penso assim, existir analfabetos digitais é uma coisa meio que inevitável. O que eu penso é que a incidência disso vai ser muito menor do que é hoje em dia. Porque querendo ou não, por mais caro que ainda seja você ter um computador ou um celular, da nossa época para hoje, essa questão de preço se tornou mais acessível. Um computador basiquinho para você acessar a internet e ver o seu e-mail não vai ser tão caro assim quanto já foi um dia. É questão de tentar se adaptar. Por exemplo, a nossa geração, com a intensidade que a gente vive com tecnologia hoje, eu, você, o Antônio, João, essa galera da nossa cidade, vai ser muito mais fácil a gente chegar no futuro tendo acesso a novas tecnologias e sabendo lidar com elas, como que elas vão interferir na nossa vida. O que vai ser mais complicado é realmente para a galera que mora em locais mais... que o acesso à informação é mais difícil. Então, pontos muito extremos do Brasil, tipo meio do Amazonas, o sertão nordestino. Aí, realmente, em tese, seria mais complicado, mas é questão de adaptação. A partir do momento que chegar uma tecnologia no lugar desse ponto, que a pessoa tiver condição e se sentir confortável para abraçar aquilo e tentar entender como funciona o processo, a incidência vai ser menor. Mas aí vai de pessoa para pessoa. Se ela achar que vale a pena ir atrás disso e aprender e tentar e fazer acontecer, ok, senão não.
É que, querendo ou não, a gente tem uma posição privilegiada com relação às outras pessoas do nosso acesso à tecnologia. A gente tem histórias diferentes, a gente tem poderes aquisitivos diferentes, nós quatro aqui, mas querendo ou não, a gente viveu os mesmos privilégios de ter um acesso mais fácil a celular, acesso mais fácil a computador e por aí vai. Tem suas diferenças, mas tem suas equivalências também às nossas histórias. E realmente foi o que o Matheus falou. Às vezes, para uma pessoa mais carente, que não tem acesso à informação e por aí vai, vai ser difícil para ela. E eu acho que é aí que entra realmente ter um maior cuidado em ter uma educação digital maior das pessoas. Semana passada, eu fui fazer uma palestra/oficina com alunos de terceiro ano do ensino fundamental sobre criar vídeos no YouTube. Terceiro ano do ensino fundamental é uns 7, 8 anos. 9, mais ou menos. Quando eles nasceram, já tinha YouTube. YouTube tem 12 anos, pra vocês terem ideia. Foi criado em 2005. Ele tem 12 anos e essas crianças têm 9. E elas já têm canal no YouTube. Só que o ponto em si não é o... É, em parte, o acesso, mas também é o que, que eles vão fazer com essas tecnologias. E é aí que entra o papel das instituições, da gente, da galera que tá numa posição mais privilegiada, de ajudar e indicar as pessoas os caminhos certos pra poder usar esses tipos de tecnologias com responsabilidade. A Watana, você dá aula pra criança sobre YouTube. Você sente um pouco essa missão também?
Missão? Não é uma missão.
É que...
Mas eu sinto essa responsabilidade, porque como eles já nascem com tudo isso acontecendo e consumindo muito tudo isso, diferente da gente que foi enxergando toda a evolução e acompanhando junto, eles já estão frenéticos e acham que sabe tudo, sabe? Porque eles já têm contato desde pequeno.
É, a gente aprendeu, eles nasceram sabendo, né?
Exatamente, então é um pouco mais perigoso, assim, mais complicado de lidar.
A gente já falou bastante sobre nostalgia tecnológica e vamos agora para o nosso Fale Bem, Fale Mal, o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. João, tu vai falar bem ou vai falar mal?
Eu vou falar bem de um joguinho da Steam que tá de graça, que chama Black Squad, que é um jogo de tiro, lembra? É tipo um COD, digamos. Tem missão de Team Deathmatch, Caça Bandeira, ou esqueci o outro modo, mas é um jogo de tiro muito legal, assim, e que, por exemplo, eu não tenho Call of Duty no PC, não vou comprar agora também. Então esse jogo tem suprido bastante essa questão de jogo de tiro pra mim, que é um estilo que eu gosto. A única coisa que eu não gostei muito é que você precisa de dinheiro se quiser comprar uma arma melhor. Então você só fica no basic, mas de qualquer jeito vale a pena. E minha outra dica, eu já fiz texto disso, mas vou ressaltar, é Resident Evil 7, que é um ótimo jogo também e vale a pena.
Eu vou falar bem de um jogo também, tá na Steam e ele tava com acesso antecipado até pouco tempo atrás, mas agora ele tá livre, ele tá à venda normal e ele tá com o modo história agora, que é o The Long Dark. E é um game de sobrevivência, você é um piloto de avião que acaba caindo no meio do Canadá, durante uma nevasca e por aí vai. E aí você tem que sobreviver a esse local, conseguir comida, conseguir gerar fogo pra não morrer congelado. Conseguir comida pra não morrer de fome, não morrer dos ferimentos do acidente. E ele tá muito bacana, tá um game muito legal. Poucas horas de jogo, eu tô com umas 3, 4 horas de jogo, mas ele tá muito bom porque os gráficos tão legais. É aquele tipo meio cartunesco, meio Ashura, sabe?
Não, sim, não sabe. É Ashura que fala. É Ashura. Lucas, Ashura.
É aquele estilo meio Ashura e por aí vai. E a trilha sonora é ótima. A trilha sonora do game é muito boa. Eu vou ver se eu consigo avançar mais no modo história dele, pra ver se eu faço um texto. Porque com 2 horas de jogo não dá pra se fazer texto com dele, né? Então, jogar mais um pouco, vamos ver. E fica a recomendação, The Long Dark. Matheus?
Bom, já que tá todo mundo falando de jogo, eu vou seguir essa linha. É um jogo que, infelizmente, eu ainda não joguei, mas eu tô vendo muita gameplay dele, então eu acho que vale a pena indicar pra galera, que é o Battlegrounds, que é um jogo de sobrevivência em campo aberto. Você disputa contra mais 99 pessoas sua sobrevivência, e você vai... É um jogo de tiro, você pode jogar tanto em terceira quanto em primeira pessoa. Você vai, durante o jogo, coletando itens, armas e tentando sobreviver o máximo que você puder. É um jogo que tem um gráfico bacana, eu achei interessante, e que a jogabilidade eu achei bem legal. Quem tiver a curiosidade, dá uma fuçada por aí, vê, tem streaming do Silvio do CS, do Patife, do Muka Muriçoca, então vale a pena dar uma conferida. Tem na Steam pra você comprar também, eu não sei quanto o valor é exato, mas tem também na biblioteca do Paulo Coelho, caso você queira.
Battlegrounds está R$55,99, R$56 na Steam. Ou $30 se você estiver nos Estados Unidos e trabalhar com dólar. Mas, Watana?
Eu não vou seguir a linha dos games. Vou manter a minha linha de livros. Vou indicar e falar muito bem de um livro que eu li em exatos 2 dias. Acho que menos até. Fiquei muito fissurada nele. Chama Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Ele é um suspense no estilo de Garota Exemplar. É do mesmo autor, inclusive. E conta a história da Camille, que é uma jornalista e repórter em Chicago. E a pedido do seu editor, ela vai retornar na cidade natal dela, que é uma cidade super pequena, para investigar um mistério que envolve a morte de 2 meninas que foram assassinadas e tiveram todos os dentes arrancados. O livro é pequeno, assim. A história gira em torno do trauma dela com a mãe, porque ela vai ficar na casa da mãe na cidade natal dela. E no fim ela acaba descobrindo.
Você vai falar spoiler?
Não, eu não vou dar spoiler. Eu tô falando que no fim ela acaba. Ah, agora eu me perdi, menino.
Melhor.
No final das contas, ela acaba cobrindo o caso, só que ela tem uma dificuldade muito grande pelos traumas que ela viveu naquela cidade quando ela era pequena. Tem romance, tem pegas, tem sexo, tem suspense, que é muito bom. E o livro é sensacional, super indico, o final é surpreendente.
Eu vou ler depois.
Não deixa eu terminar de falar, pô.
Eu achei que você ia dar spoiler, eu quero ler esse livro. Ah, tá, eu gosto de livros de suspense.
Cara, muito bom, super recomendo.
Que eu esqueci de recomendar, já li faz um tempão, mas aquele novembro de 63, do Stephen King, que fala sobre um cara que viaja no tempo pra impedir a morte do John Kennedy, é muito bom. Então fica a recomendação também de novembro de 63. Quem não quiser ler o livro, tem a série do Lu, que tem o James Franco, que também é legal. E enfim, esse foi o nosso podcast. Se você tem algum comentário, dica, sugestão e ofensa ao Gustavo, manda um e-mail pra gente, juntacast@gmail.com. Ou então você pode deixar aí na nossa seção de comentários. Acompanhe os podcasts do Junta 7. A gente tem podcast toda semana. Numa semana, o Cineclube. E na outra semana, o JuntaCast, que você já está acostumado e ama acompanhar. Acompanhe também o podcast pelo seu agregador de podcast favoritos, o Podflix ou o YouTuner. E se você acompanha ele pelo iTunes, não esquece de dar 5 estrelinhas e deixa lá seu comentário falando sobre como a gente é sensacional. Acompanhe também o blog pelo junta7.com.br, sempre com posts novos e super bacanas. Ah, faz nosso quiz também, deixa aí no link, tá, Matheus? Faz o quiz pra você descobrir qual participante do JuntaCast você é. Será que você é o Atana, o João, o Matheus, ou será que você é eu? Você sou eu, quer dizer, né? Tá bem legal, tá bem divertido os resultados e tal, então vai ser legal. Faz e compartilha com os amigos pra fazerem também. Acompanhe o blog pelas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, que a gente sempre tem conteúdo bacana por lá. É isso, muito obrigado. João, é uma honra.
A honra é minha, cara. Muito obrigado.
Isso aí. Matheus, é nóis?
É nóis. Valeu quem chegou até aqui e até a próxima.
Batana, tchau.
Tchau. Espero ver mais vídeos.
Venha, por favor. A gente não...
Pode deixar.
A gente fica meio perdido sem você aqui.
Claro que não, as pessoas estão ouvindo todos os podcasts que eu não estou presente, elas estão gostando.
A gente fica muito agradecido por todo mundo que compartilha os nossos programas e os nossos textos. Eu sou o Lucas Cabreiro, que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau. Mas é que assim, como eu sempre fui das coisas alternativas, lá, já começou errado, né?
Já vai pra putaria de
anjo. Já começou errado. Não, é que é aquilo. Uma coisa é você usar a internet pra baixar, sei lá, Velozes e Furiosos, porque é um filme que todo mundo conhece, então vai ser fácil de achar. Uma coisa é você, em 2006, querer baixar Heroes pela internet.
Nossa.
Pelo Ares, que naquela época, apesar de ter bastante esse costume de baixar a série, não era tão difundido como é hoje em dia. Mas aí você vai lá em 2006 baixar Heroes, você vai pegar o pornozão no lugar. Quer você queira ou não. O pior é que eu tava perto de um dos meus irmãos, então eu tive que excluir.
Se eu não tivesse, eu não excluía.
É, lógico que não. Eu ia ver pra motivos acadêmicos.
Claro.
Ai, ai, a gente se revela aqui. Vai tudo bem.
Olha a equipe desse vlog. Depois vocês querem tirar o Lucas no quiz.